no ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Há pelo menos 20 anos, toda vez que meditamos na cozinha, na companhia da nossa amiga e escritora Sônia Hirsch, a gente aprende a fazer comida de verdade, de preferência em fogo lento. A tal da fast food com ela não tem vez. Por isso, nosso programa de hoje faz questão de ouvi-la sobre uma mensagem que no momento circula nas redes sociais sobre o banimento dos fornos de micro-ondas no Japão. E mais, o texto enfatiza que o governo japonês promete punir com pena de prisão de 5 a 15 anos todos os cidadãos e organizações que descumprirem a recomendação. É dramático, né, Sônia?
Nossa, pena de prisão é um exagero, né?
Opa.
Imagina, você bota lá um negocinho, não sei o que põe, porque eu não tenho micro-ondas, mas você bota lá um negocinho e vai preso? Não tem cara de japonês isso não, né, Mara Regia? O japonês é um povo muito sábio.
E tem cara de fake news, né? Porque você imediatamente, quando recebeu a mensagem, assim como eu, duvidou e foi atrás, né, Sônia?
Fui atrás, porque eu achei tão bacana que só podia ser falso. Porque, você vê uma coisa, né? Existe muita controvérsia com relação a micro-ondas. É que nem reencarnação. Tem umas pessoas que acreditam, outras não. Micro-ondas também. Tem pessoas que acham que faz bem, tem pessoas que acham que faz mal. Tem cientistas que dizem que não tem o menor problema, tem cientistas que dizem que tem problema sim. Eu não uso pelo seguinte, eu gosto muito do que é natural, eu gosto muito da natureza e do que é natural. E o fogo, ele é testado pelo ser humano há muito tempo. Eu gosto de cozimento lento, eu gosto de panela grossa, eu gosto de ver a coisa acontecendo ali. Então, eu acho que a gente não pode falar de micro-ondas sem falar do que cerca isso. Então, mesmo que o micro-ondas não fosse ou não seja uma coisa cuja radiação prejudica o alimento e venha prejudicar a pessoa, micro-ondas geralmente é utilizado com comida congelada. Comida congelada não é bom, não faz bem. Comida congelada, ela perdeu suas qualidades que tinha quando era fresca e está sendo requentada. É diferente de você pegar e botar assim, sei lá, você consegue uma galinha caipira, mas você não vai fazer no dia, então você põe no congelador para ela não estragar. Aí depois você tira, descongela normalmente, lentamente, e aí você faz essa galinha maravilhosa, cheia de vegetais em volta, e tarará, tarará, tarará. Então, o congelamento, para você preservar o alimento antes de fazer, tudo bem, mas para você guardar depois, não é bom. E guardar depois e requentar no micro-ondas é pior ainda, porque o micro-ondas ele altera a estrutura molecular e ele afeta principalmente as gorduras presentes no alimento.
A gente sabe que até quando você viaja, você trata de trazer o seu forninho particular para esquentar até a água do chá. Muita gente vai pensar que é exagero, mas eu quero que você nos diga por quê.
Eu levo um fogãozinho elétrico de uma boca, que eu ponho no banheiro ali do hotel e esquento, aqueço a minha própria água. Porque eu uso uma panelinha de ágate com uma água mineral, que eu espero que seja boa, né? Porque para esquentar no micro-ondas é uma coisa muito esquisita. Uma vez que eu tomei uma água, um chá feito com uma água de micro-ondas, eu fiquei me sentindo muito trêmula por dentro. Eu fiquei sentindo uma vibração muito esquisita. Uhum. A gente não tem muito como medir no dia a dia a nossa voltagem, mas quando a gente fica estressada, a nossa voltagem fica muito alta e a gente precisa descarregar na Terra. Eu acredito que a vibração do micro-ondas, por ser uma vibração elétrica, ela contagia a gente com uma alteração no fluxo de energia. Então, eu percebo isso. Outra razão que eu tenho para levar meu fogãozinho é que eu gosto de comer um ovo quente, caipira. Então, eu viajo com meus ovinhos. Eu viajo com os meus ovinhos. Chego lá, ligo meu fogãozinho, faço meu ovo quente, boto na cumbuquinha que eu levei, com a cúrcuma que eu faço em casa, com um sal marinho não refinado. Depois eu fervo uma água ali para fazer um cafezinho. E não vou lá para o salão do hotel, por exemplo, para tomar café, porque eu não como nem aqueles queijos, nem aqueles presuntos. Muito menos aquele monte de fruta, porque a fruta de manhã me deixa muito mole. Então é por isso que eu carrego o meu fogãozinho, para ter autonomia em relação à minha água quente, inclusive. Eu gosto muito de beber água quente. E as pessoas que experimentam, especialmente as pessoas mais velhas, Mara, se sentem muito beneficiadas pelo hábito de tomar água quente. Não precisa ser o chá. Você toma na temperatura que você ia tomar o chá. É prazeroso, é reconfortante, produz um efeito maravilhoso sobre a energia. Então, a pessoa, assim, você sabe que eu tenho feito feira com os meus livros, né?
Uhum.
Então, eu chego na feira às 7:30, 8 horas da manhã, eu vou sair da feira 1 hora da tarde. E eu levo a minha garrafinha térmica e eu bebo água quente na tampinha da garrafinha. E aquilo mantém a minha energia e, ao mesmo tempo, não me força a ir ao banheiro, porque a água fria ou coisas geladas que eu não tomo despertam muito a necessidade de eliminar, né?
Uhum.
E você está na feira, está num espaço público, e infelizmente não tem onde.
Mas, Sônia, qual é a da água quente?
Ela trabalha mais no corpo, ela chega mais tarde, ela demora mais para chegar lá na bexiga.
Entendi.
Não sei exatamente por quê, mas é uma coisa tradicional. Eu me apoio muito nas tradições. Para mim, assim, se os chineses, se os indianos, se os coreanos, se os japoneses, se os judeus têm uma tradição, eu vou olhar aquela tradição porque geralmente ela vai ter sentido. Os indígenas, todos os povos que vivem em localidades remotas, os africanos, você vai ver como eles comem, os árabes. Todas as culturas preservam tradições alimentares que, se você analisar, você vai ver uma sabedoria.
Uhum.
Eu me apoio muito nisso, porque eu acho que é um terreno muito seguro. Você vê, nós temos uma ciência que está aí há 300 e poucos anos, né?
Uhum.
E que é endeusada. Eu não faço nenhum endeusamento com a ciência, porque a ciência em si, ela não é para ser endeusada. A ciência é um processo de pesquisa constante, de pesquisa e de demonstração.
Uhum.
Então, a ciência, ela está sempre em movimento. E muitas coisas consideradas científicas, depois de um tempo, são negadas pela própria ciência. Então, por exemplo, passamos 3 décadas, 4 décadas considerando que não podia comer ovo porque aumentava o colesterol. Daí depois chegam e dizem assim, não é verdade, pode comer ovo porque o ovo não aumenta o colesterol. Ora, certos cientistas já sabiam isso desde sempre, são os cientistas que eu gosto de consultar, que dizem o que aumenta o colesterol é o açúcar, é a frutose, é o excesso. E, ao mesmo tempo, dizem, o que dá problema no coração não é o colesterol, é o que forma as placas, são as bactérias, especialmente as da placa dentária, as bactérias da boca. Então, tem coisas assim, que assim, por exemplo, continuando nessa questão do científico, né? O parasitologista sabe que as amebas provocam depressão. Mas o psiquiatra não sabe. Os dois são cientistas, não? Ou são considerados dentro de categorias que prezam e cultivam o saber científico. Mas você, para cuidar do coração, tem que ir no dentista, tem que passar fio dental para cuidar do coração. Ah, mas o que o dente tem a ver? Tem a ver porque pela gengiva, se você tem bactérias junto da gengiva, elas vão penetrar no sangue, vão para as artérias, e assim como fazem placa junto dos dentes, fazem placa nas artérias. Então, eu acho que a gente precisa estudar e se informar e saber discriminar. E prestar atenção no que sente. E prestar atenção no que está fazendo. Porque, assim, ninguém vai ter uma boa alimentação se estiver usando congelados e micro-ondas.
Uhum.
Se estiver fazendo tudo correndo. Se, na verdade, não tiver tempo porque precisa trabalhar para ganhar dinheiro. Isso é uma situação muito triste que nos prejudica a todos. Porque muitos de nós estão fazendo refeições desequilibradas, então na hora do almoço comendo uma qualquer coisinha, um sanduíche com um suco, um refresco, uma coisa que na verdade é o que cabe no bolso, porque a pessoa está fora de casa e tal. Depois a pessoa chega em casa, E aí tem um jantar melhor. Mas o trabalho de nutrição do organismo ficou prejudicado e também a possibilidade de eliminação daquilo que a pessoa comeu na hora do almoço. Porque os vegetais com fibras são muito importantes para ajudar na eliminação, para ajudar a deixar sair, para ajudar os intestinos a ficarem limpos.
E por falar em deixar sair, é impossível não lembrar desse seu livro tão importante para a vida da gente. Obrigada, Sônia, por mais uma lição de saúde.
Muito obrigada a você, Mara Regia, que está sempre procurando levar para os seus ouvintes as melhores notícias.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Regia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.